Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado para a gente falar sobre o mercado do café. Afinal de contas, estamos na FEMAGRE 2020 aqui em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. A FEMAGRE, que é uma feira de referência para os negócios com café, ou negócios relacionados à produção de café. Aqui comigo, o Lúcio Dias, superintendente comercial da Guaxupé. O Lúcio tem a missão de nos ajudar aqui, Lúcio, a entender essa movimentação do mercado. E ele tem uma notícia, no mínimo, interessante aqui para a gente, que é a questão da expectativa para ver o que vai acontecer com o mercado na semana que vem. Por que você fala isso, Lúcio? O que, que pode acontecer a partir da semana que vem no mercado do café?
Perfeito. Bom, o que, que nós estamos vendo no mercado de café hoje? Já é uma altinha boa, tá? Começando a recuperar depois de uma longa e tenebrosa queda. E, na minha opinião, nós estamos com uma posição muito vendida dos fundos no mercado para março. Tá? E logo, a partir da semana que vem, já começa as entregas dos cafés para março. E hoje o café mais barato que existe, Alex, o café mais barato que existe no mundo é o café certificado de Nova York. Se as indústrias, tá, estão vindo no Brasil, não conseguem comprar café, estão indo na América Central, não conseguem comprar café, na Colômbia, o café da Colômbia está muito caro, tá, entre aspas, o de Honduras também está com um prêmio muito alto sobre Nova York. E se essas indústrias falam assim, puxa vida, eu quero o café de Nova York, o café certificado na Bolsa, tá, que hoje somam 2 milhões e 100 mil sacas de café mais ou menos, contra uma posição de vendida de quase 20 milhões de sacas, isso daí vai dar uma recompra mais forte ainda por parte dos vendidos e isso daí vai fazer com que o mercado continue melhorando. Então, acho que a semana que vem vai ser uma chave muito interessante para a gente estar acompanhando e saber se esse mercado realmente dá sequência.
E por que semana que vem, Lúcio?
Porque a semana que vem começa, é o último dia de fixação. Tá? E depois começa o período de entrega. Então, se a partir do período de entrega, se a indústria que tiver comprado falar, eu quero o café, vendido vai ter que entregar esse café. Se ele não tiver o café para comprar, ele vai ter que recomprar. E ele vai ter que recomprar, vai ter que dar uma puxada forte no mercado, porque as posições são muito desequilibradas, conforme eu falei. 2 milhões e 100 mil sacas de café certificados, disponíveis, entre aspas, porque pode ser até o comprado ser dono do café, tá? Esperando uma posição especulativa dessa, contra uma posição vendida muito forte. Então, isso tudo aí, na minha opinião, a gente tem possibilidade de ter um mercado mais forte.
Vamos entender. Você falou que o café em Nova York é o mais barato, esses 2 milhões e 100 mil
sacas.
Por quê? O que acontece com café colombiano, café hondurenho?
Olha,
café brasileiro.
Café brasileiro hoje a gente já não tem café mais para vender, para embarque agora em março, abril, maio, junho.
Não tem oferta.
Não, a gente não consegue ofertar porque não tem o café, sabe? Os cafés já estão vendidos, a maioria dos players já venderam o café e tal. Os produtores têm muito pouco café para vender.
Só para entender, Lúcio, não tem café nenhum ou não tem café específico que o comprador está demandando nesse momento?
Olha, não tem café quase nenhum, tá? Todo mundo fala que o café não acaba, dessa vez está praticamente acabando, tá certo? A demanda foi boa, forte, aqui vai vir para frente boa, tá? Então, nós precisamos tomar bastante cuidado. Então, voltando para entender, hoje, se conseguir achar, comprar uma bica aí, nos preços que estão hoje, ela é um equivalente a quase a menos 6 contra Nova York, tá? Até colocar esse café no exterior, tá? A gente gasta mais de 10, talvez 10 a quase 15 centavos. Então, nosso café hoje já está equivalendo a quase mais 10, posto nos Estados Unidos, posto na Europa. Perfeito? O café da Colômbia hoje é mais 50. O café de Honduras é mais 20, que é um dos mais baratos. E assim sucessivamente. Então, os cafés das origens hoje estão mais caros do que se alguém chegar e comprar no armazém, comprar a posição de março em Nova York e segurar aquilo, essa posição, e chegar depois do período de entrega e falar, me dá esse café. Então ele vai comprar por 104, tá? 104 centavos de dólar por libra-peso. Esse é um preço mais barato do que se ele comprar nosso aqui e ter que pagar todas as despesas para embarcar esse café.
Mas até semana que vem ele vai ter que disputar esse café.
Perfeito.
E isso pode acontecer o quê? Qual o potencial dessa alta, Luz?
Pode dar um técnico no mercado. A média móvel de 200 dias para o mercado está em torno de 109 centavos de dólar por libra-peso.
Hoje a gente está falando de um março a 104.
E geralmente quando passa acima da média móvel, tá? Os estudos dos fundos e os comportamentos, as regras que eles têm que seguir, se a média móvel de 200 dias é ultrapassada, ele obrigatoriamente tem que comprar. Então ele vai ter que comprar mais ainda papel na bolsa. E aí vai fazer o mercado ser melhor. Tá? Então a minha expectativa é que no curto prazo a gente vai ter momentos interessantes de mercado de café.
Bom, então a gente tem duas vertentes aí que sendo analisadas. A análise técnica.
Perfeito.
E a análise fundamental.
Fundamental.
As duas estão mostrando a possibilidade
tão
de alta do café.
Estão no mesmo caminho. Tá? É difícil isso. Geralmente eu sempre falo que o café ele depende muito mais de análises técnicas e financeiras do que de fundamento. O fundamento, infelizmente, ele é muito. A participação dos fundamentos do mercado de café ele é muito baixo. Se você vê a quantidade de vezes que roda a posição de Nova York, hoje, uma produção mundial de 170 milhões de sacas de café, tá, é comercializado na Bolsa de Nova York e de Londres juntas mais de 5 bilhões de sacas. Então você vai vendo. Ao ano. Então você vê que o percentual, o fundamento no nosso negócio, ele é muito pequenininho, tá? Percentualmente ele é quase desprezível. O forte mesmo é o técnico e o financeiro. Então nós somos muito, muito afetados pelo financeiro, tá? Essa queda brusca que nós tivemos foi ocasionada por coronavírus, por realização de lucros e uma série de fatores, tá certo? O fundamento, todo mundo sabia que o fundamento era ruim. Era positivo para
era
o café.
Ruim para o setor.
Para o setor, para o mercado financeiro. Todos eles sabem, mas eles apostam ao contrário. Então, agora, juntando as duas posições, tá, que dificilmente elas se encontram, eu acho que nós vamos ter um mercado mais promissor.
Luz, já que a gente vai ter uma resposta na semana que vem, o produtor deve continuar participando? Por exemplo, hoje teve uma alta de 300 pontos. Ele participa ainda assim ou dá para esperar uma semaninha aí?
Olha, eu acho o seguinte, aquele que está precisando de dinheiro, eu acho que, sabe, a gente nunca pode brincar, a gente tem que participar, tá? Agora, aquele que vai fazer um futuro, que vai fazer uma fixação, fez um exemplo hoje, fez uma comprinha na FEMAG, igual a eu mesmo fiz isso, eu vou esperar. Tá? Eu esperaria, tá certo? Porque você tem tempo ainda, tá certo? Para você fazer um bom negócio, tá certo? A gente tem que saber, a gente sabe quanto custa um saco de café, quase todos nós produtores acho que sabem quanto custa um saco de café. Então, ele precisa de esperar o momento certo de fazer fixações, o momento certo de vender. E se tem uma coisa bonita que tem acontecido no mercado de café, é o quanto que os nossos produtores de café aprenderam, sabe? Hoje eles operam o mercado de café de uma forma espetacular, sabe? Caiu o mercado de café, a gente não conseguiu comprar quase nada. O mercado sobe, aí o pessoal entra e participa. É uma coisa, eles estão operando o mercado maravilhosamente. Isso eu tenho falado bastante vezes e é o que a gente tem visto e é o que o produtor está fazendo.
E se tem essa expectativa, vamos segurar a ansiedade aí.
Vamos segurar a ansiedade, é isso daí. Tá.
Muito bem, isso é uma análise agora para curto prazo. Daqui a uma semana a gente já vai ter uma resposta para saber como é que vai ser o comportamento do preço. Mas a gente está vindo para uma colheita logo mais, a partir de maio, junho, a gente já tem café sendo colhido. Tradicionalmente, isso significa pressão nas cotações. Esse ano vai ser diferente? Você falou aí que a gente está zerado de estoque.
Olha, essa tradição, ela morreu há bastante tempo. Tá? Por que que ela mudou? Ela mudou porque os produtores têm feito muito futuro, eles têm vendido café no momento certo, no momento que existe uma demanda de mercado, e aí, na hora que ele precisa do dinheiro, ele já vendeu o café. Então, quase todos eles têm essa posição. Só aqui na cooperativa, para você ter uma ideia, tá? Nós estamos com quase a metade da safra que nós vamos receber já está comercializada. Então, os produtores já têm os preços de café já estabelecidos. Então, quando ele começar a colher, ele não vai precisar de estar participando do mercado para cumprir as despesas.
Não vai ter aquela concentração de oferta.
Além do mais, a mudança de tecnologia nossa, de colheita, as colheitas semimecânicas, a colheita mecânica, tudo isso daí levou a um custo muito mais baixo da colheita. Com isso daí, o produtor não demanda uma infinidade de recursos. O programa de trocas que existem hoje, tá? Então ele vem, compra fertilizante, compra os defensivos para pagar em setembro, a maioria já fez a troca. Então ele já está com preço, ele não vai precisar de fazer nova venda para pagar aquela conta. Tá? Financiamento de banco, muita gente já tem a sua garantia de preço. Então a estrutura montada, tá, faz com que o produtor administre com muita competência suas vendas. Ele não vai ser necessário vender o café a qualquer preço para poder estar cumprindo seus compromissos.
E o seu Carlos Augusto, presidente da Cogepé, falou em entrevista coletiva hoje que a expectativa dele é de uma produção não muito maior que 60, 62 milhões de sacas. E falou que se a gente juntar 2 anos em função da bienalidade, né, a oferta de café nem é tão grande assim.
Essa é a chave. Há pouco tempo atrás eu estive numa reunião na Colômbia, tá, para tratar eles pediram para me falar o cenário da produção de café do Brasil, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu juntei a safra de 18 e a safra de 19, tá, e dividi ela por 2. Ela é muito justa para atender as necessidades de consumo interno no Brasil e de exportação. Na hora que nós fomos juntados a 19 da safra do ano passado com a safra de 20, ela é extremamente justa. Então, hoje nós estamos com problemas. A safra deste ano, a gente acabou de fazer o rally da safra da semana passada, andamos mais de 2.200 quilômetros por lavouras de café, e nós vimos uma safra muito banguela. Difícil a região que está com a safra muito boa, como na região da Mogiana de São Paulo, tem uma micro-região entre Alfenas e Campos Gerais que está com a safra muito boa. Você não tem assim lugares com as safras enormes. Outra região que está boa é Campos Altos, São Gotardo, Rio Paranaíba, Carmo do Paranaíba, mas não são todas as regiões que estão muito carregadas. Então, a safra está muito equilibrada. Deve ser em torno de 60, 62 milhões de sacas de café, em torno de 45 de arábica e o restante de robusta. Isso está muito justo para atender as necessidades de mercado. Com a demanda maravilhosa que a gente está tendo, tá? Então acredito eu que nós vamos ter um panorama melhor, sabe?
Será que a gente vai conseguir inverter esse ciclo de baixo que a gente viu aí nos últimos anos?
Tenho quase certeza que sim, sabe? Eu acho que nós vamos estar sofrendo aí só quando a gente tiver uma super safra aí, sabe, que a gente não sabe quando vai acontecer. Eu costumo falar que o café de 10 em 10 anos, ele faz uma surpresa desagradável para a gente, mas também do jeito que os produtores estão operando, provavelmente isso daí vai ser extremamente minimizado, tá certo? Como foi o ano passado. O ano passado a gente comprou muito café, mas 78% do café comprado, pasmem, foi na última semana de maio, que os preços estavam bons, na última semana de junho, que estavam bons, na primeira semana de julho, no mês de setembro, no mês de novembro e dezembro. 78% do pessoal aproveitou tremendamente os bons preços. Ninguém.
Que é justamente
jogou
os momentos de preço alto.
De preço alto, sabe? O pessoal está administrando, os produtores estão administrando com muita competência. Então, isso tudo me leva a crer, tá, que hoje quem manda no mercado é o produtor.
Ele só não sabe disso ainda.
Eu acho que sabe. eu discordo um pouquinho, porque eu acho que realmente ele aprendeu bastante, tá certo? Você pode ir ali ver no sistema ali nosso da troca de insumos, você vê que está todo mundo só olhando, só esperando, sabe? Começou a Femagri ontem com 460, ele não fez nada, 465 ele não fez nada, hoje 480 ele fez um pouquinho. Tá? Então eles aprenderam muito.
Agora, você deve estar ouvindo o Lúcio falar, segura a ansiedade, enfim, em plena feira, em plenos negócios sendo realizados. Mas vamos deixar bem claro aqui, o produtor não precisa fixar preço agora.
De jeito nenhum.
Tá? Ele pode fazer a compra dele.
Dele, esperar, acompanhando o mercado.
Quem sabe esse movimento de alta da semana que vem.
E não perder os momentos bons. Tá? Essa é a chave. Tá? Deu preço bom, deu um preço que cobre o custo dele, ele ganha tem um retorno bom, vai lá e faz negócio. Não fica brincando não, tá? Porque ele fica forte e ajuda a gente a fortalecer o mercado.
Tá aí o recado, então, portanto, para você, cafeicultor. Lúcio, obrigado pela sua participação. Foi muito importante essa sua colocação aqui e pela sua experiência de mercado, essas análises tanto de fundamento quanto análise técnica, trazendo uma perspectiva de melhora, uma perspectiva que já começou a acontecer. Hoje, por exemplo, a gente está vendo Nova York se mexendo, né? 300 pontos de alta aí nos principais vencimentos e assim que o mercado estiver definido, você pode acompanhar lá no site para ver que realmente a gente teve uma movimentação bastante positiva hoje. O início, quem sabe aí, de uma mudança de patamar de preços em função dessa junção das duas análises aí, técnica e fundamental.
Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos e que realmente façam bons negócios.
É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui de Guaxupé, no sul de Minas Gerais.